Foram diversas as vezes em que, num ato quase instintivo de proteção, me joguei sobre a minha filha ainda bebê. Sim, inúmeros tiroteios. Ou quando tentava conciliar o guarda-chuva e o carrinho de bebê.
Vai começar o podcast Versar. Vamos tomar história.
Está no ar o podcast Versar. Práticas artísticas, maternidades e feminismos.
Hoje.
Olá, eu sou a Priscila Costa.
E eu sou a Maria Flor.
E este é o podcast Versar.
Olá, queridas ouvintes. Demorou, mas saiu a nossa temporada de 2022. E a programação tá linda demais, as leituras e os comentários estão super densos, então preparem os ouvidos e os corações. Antes de mais nada, eu quero fazer um convite para vocês. Dia 23 de julho, completamos 4 anos de podcast Versar. Então fica o convite para todas, todos e todes a nos enviarem um áudio de até 4 minutos com leitura de textos de mulheres para a construção de uma peça sonora coletiva que será vinculada na nossa plataforma e nas redes sociais no dia 23. Vamos comemorar esse dia ouvindo cada vez mais mulheres. E no episódio de número 67, a nossa convidada é a Cristina Ribas, que lê Marielle Franco. A Cris Ribas é artista e pesquisadora, tem o coração amarrado entre Porto Alegre, Rio de Janeiro e Londres, vive em Porto Alegre desde 2018, onde se graduou em artes e atualmente faz um pós-doc, trabalha com arquivos, com feminismos, cartografias em pesquisas situadas, acadêmicas e teatrais, integra o grupo de estudos Epistemologias Afetivas Feministas, a Frente Pró-Legalização do Aborto e a Rede Conceitualismo del Sur, e também coorganiza os arquivos táticos. A Cris é uma pessoa que eu admiro muito enquanto mãe, enquanto mulher e artista. Gosto demais das coisas que ela produz, que ela faz, que ela publica. E eu vou deixar vários links para vocês na descrição. E bueno, não tem como não se emocionar com o episódio de hoje. Então, sem mais delongas, Cris Ribas lê Marielle Franco.
Marielle Franco sempre vem com uma memória. Uma, duas ou três memórias afetivas. Um abraço que a gente se deu na passeata de abertura do evento acadêmico, né, que se chama Fazendo Gênero em Florianópolis, em 2017. Quando a gente se encontrou no supermercado no Rio de Janeiro, depois que a minha filha tinha nascido, acho que uns 2, 3 meses, a primeira vez que eu fui no supermercado, e ela me olhou e perguntou: cadê a tua filha? Eu falei: tá em casa, com o pai. É a primeira vez que eu saio sem ela. Também de quando eu tava grávida, que ela me chamou, assim, me olhou bem no olho e falou: quem vai te ajudar a cuidar? Porque o pai da minha filha não é brasileiro, não mora no Brasil. E ela sabia disso tudo, enfim, me chamou, assim, e me trouxe esse recado muito importante, muito visceral, né? Que para criar uma criança a gente precisa de uma comunidade. E a outra memória, além de outras tantas, é a gente lavando um banheiro juntas num espaço que a gente teve na Maré, autogestionado, em 2008, quando a gente alugou esse espaço que era o segundo andar de um galpão. E um espaço que a gente fazia reunião, a galera ensaiava com música, né, várias bandas de rock, filme, discussão sobre a militarização da favela, forma de resistência, auto-organização. E eu lembro de a gente se conhecendo lavando esse banheiro. Ler Marielle Franco é extremamente profundo, acho que necessário, e parece que cada vez mais urgente nesse Brasil em que a militarização vai se confirmando, né? Uma militarização que se espalha, né, de uma realidade carioca, da guerra provocada, nos espaços de favela, essa guerra da falaciosa, né, que seria uma guerra do controle do tráfico, mas a gente sabe que é uma guerra de manutenção do poder entre forças militares, paramilitares, o Estado, né? E Marielle sempre lutou contra essa guerra, e foi essa guerra que matou a Marielle. Eu decidi gravar esse áudio hoje, e aqui nas redes sociais encontrei que hoje, exatamente hoje, se completam 1.500 dias do assassinato de Marielle, 14 de março de 2018. Publicamente, a gente ainda não tem os nomes das pessoas que mandaram matar a Marielle. Mas a gente sabe que essas forças estão aí, instituídas no poder. Essas forças que controlam, né? Essas forças que seguem reproduzindo várias formas de violência contra os moradores de favela, contra as mulheres que lutam contra essas forças, e também seguem aliciando, né, seus próprios privilégios. Então, Lê Marielle, ela é uma mulher que sempre se situou no seu lugar, de mulher negra, favelada, mãe, LGBTQI, e que estava lutando contra todas essas formas de opressão que se colocam nas vidas das pessoas pobres, negras e vulneráveis. Então, como meu vínculo com Marielle é um vínculo que se estabelece muito na situacionalidade, dá pra dizer assim, da maternidade, guardadas várias diferenças, sem dúvida, entre eu e ela, entre os lugares de onde viemos, os lugares, os privilégios que tivemos, né? Os acessos, os direitos. Eu sou uma mulher branca, de classe média, gaúcha, morei no Rio de Janeiro durante muitos anos. Mas esse vínculo e essa sacudida dos privilégios e também daquilo tudo que uma mulher branca deve aprender, eu tenho em relação a Marielle. Então, Lê Marielle, para mim, é honrar a vida dessa mulher, das mulheres todas que a cuidaram, da sua filha, da sua irmã, da sua sobrinha, da sua mulher. Então, vamos lá. Eu separei três textos para ler. Um texto é um post que a Marielle fez no Facebook em 2016, perto da data do Dia das Mães. Um outro texto é um texto de 7-8 páginas que se chama Mulheres Negras Pobres, Sujeitos para uma Cidadania Ativa, que saiu num livro organizado por 4 autoras em 2017, no contexto político brasileiro depois do golpe que tirou a Dilma do poder. E o terceiro e último é a dissertação dela, que saiu em forma de livro, chamada UPP, A Redução da Favela a 3 Letras. Com essa seleção de textos, eu pretendo fazer um pequeno caminho em que a gente pode pensar a maternidade a partir da mulher favelada, a partir da mulher que luta e trabalha e também cuida, né, e da invisibilização desse cuidado, em que a gente também pode pensar como é o cuidado, se ele é possível, até que ponto ele é possível, e a proteção das crianças na favela diante de uma guerra constante provocada contra essas populações. E aí a gente vai ter, eu que também queria partilhar essa análise da Marielle sobre o contexto político do Brasil e sobre o silenciamento, né, do protagonismo das mulheres na política, das mulheres negras, das mulheres indígenas e também das mulheres brancas. E o terceiro texto, então, que é a sua dissertação, ele vai apresentar de uma maneira bastante complexa o estudo que ela fez sobre o impacto da instalação das unidades de polícia pacificadora, das UPPs, e como isso, de uma certa maneira, sofisticou o controle da população das favelas. Esse terceiro texto é, evidentemente, muito grande e eu vou ler só alguns fragmentos. Ser mãe na cidade do Rio de Janeiro é um caso à parte. Ser mãe favelada, mais ainda. É viver com medo de não ver seu filho chegar em casa, alvo de inúmeras violências, inclusive as promovidas pelos agentes do Estado. Foram diversas as vezes em que, num ato quase instintivo de proteção, me joguei sobre a minha filha ainda bebê. Sim, inúmeros tiroteios. Ou quando tentava conciliar o guarda-chuva e o carrinho de bebê, atravessando os becos alagados da maré. Violência cotidiana, mas com muita resistência cotidiana. São inúmeras violências. Hospitais e creches que não estão nos filmes. Ser mãe, na realidade, pé no chão, trem lotado, ônibus que não para no ponto, escola fechando por conta de operações policiais, a espera ansiosa para saber se os filhos estão se deslocando em segurança pela cidade, é a realidade de muitas de nós. Mãe não é só quem dá a luz. Mãe são todas as mulheres que cuidam. Vejam elas aí na lembrança, no seu sofá ou na mesa do almoço. Porque ser mãe também é a alegria da entrega, do amor incondicional, da cumplicidade. E isso é maior que a maternidade biológica. E é para todas essas mulheres que desejo um feliz dia. Porque luta é palavra feminina. Marielle Franco, 2016. As mulheres negras, moradoras das periferias e favelas, são ativas nos cenários políticos, culturais e artísticos da cidade. Ainda que a luta, ativismo, militância, por elas protagonizadas, seja inicialmente relacionada às questões locais e intimamente linkada às condições objetivas e subjetivas das suas vidas no território, conquistam dimensões fundamentais para avançar as condições locais, alcançando impacto em toda a cidade. Nesse sentido, há várias mulheres faveladas que se destacam e ultrapassam em ações e representações o ambiente que predominam em suas vidas. Tal fenômeno, por sua vez, não é determinado por questões estritamente individuais, por serem iluminadas ou especiais, mas por uma questão de trajetórias, encontros, percepções de si, do outro, oportunidades, articulação e inserção nas questões sociais. E, com ênfase afirmativa, tal fenômeno que se encontra em ascensão no momento pré-golpe traz para a esquerda o desafio de manter esse crescimento para superar a onda conservadora que predomina hoje no país. Contudo, um considerável número de mulheres faveladas não vê com simpatia a participação na sociedade política e muito menos reúne facilidade para a aproximação dos corpos que alcançam os espaços institucionais do poder do Estado, que, para a maioria, sem grandes distinções, são enxergados como poderosos e poderosas. Esse quadrante se amplia com o êxito das classes dominantes nesse cenário de golpe, ao alargar a visão hegemônica de que o principal problema do Brasil é a corrupção e não as desigualdades. Ao mesmo tempo que tal visão ganha força no imaginário, cresce também uma rejeição à participação política e uma identificação de que os principais corruptos são os políticos. Não há predomínio de ações que beneficiem os pobres na história do Brasil, com poucas exceções. Isso, por sua vez, só amplia a hegemonia dominante do medo, do não envolvimento com as decisões políticas, o que faz ampliar o ambiente autoritário e rebaixa o nível de participação, inclusive no voto. Basta ver o crescente número de votos brancos e nulos e abstenções. A desconfiança com a classe dirigente sempre existiu, um certo sentimento de que nada é durável, tudo é temporário e com prazo muito curto, mas tal sentimento amplia-se no imaginário e se firma como obstáculo necessário a ser superado para que se avance em relações democráticas no contemporâneo. Os estereótipos associados ao que é ser mulher e as expectativas sobre como devemos nos comportar são facetas do discurso institucional e hegemônico, ainda profundamente conservador e reacionário. Registra-se que tal movimento ganha força no momento atual. Basta olhar, por exemplo, para o resultado das eleições dos Estados Unidos e no plebiscito do Reino Unido, entre outros exemplos possíveis. Em escala internacional, guerras, interdições, perseguições, separações voltam a aparecer e se marcam como impedimentos e controles cada vez maiores do outro, da outra, do corpo que não compõe o grupo social de poder, que tende a ser colocado para fora ou impedido pela classe dominante de conviver com suas diferenças na cidade. Com a falácia da narrativa da crise econômica, busca-se derrubar os direitos conquistados e, uma vez feito, serão as mulheres negras e pobres, moradoras das periferias, principalmente das favelas, que estarão mais vulneráveis à violência e ao racismo institucional, impregnado nos poros da formação social brasileira. Trata-se, portanto, de construir um bom senso, e ações que superem as condições colocadas e alterem a correlação das forças, tornando-as mais favoráveis à vida, aos direitos e à dignidade humana. Conquistar tal ambiente é fundamental para avanços democráticos, principalmente no momento atual. O governo ilegítimo, autoritário e conservador, amplia as forças das elites políticas e econômicas que predominaram no poder. Há, portanto, nesse momento, uma intensificação da repressão policial frente às manifestações populares, assim como o crescimento do discurso da guerra às drogas que impactam o coração das periferias. As contrarreformas trabalhistas e da Previdência são outros exemplos de investidas para destruir os direitos. Tais ações impõem forte impacto às mulheres, principalmente às que vivem dos seus trabalhos e em condições nas quais o ofício das suas famílias são os meios de manutenção de suas sobrevivências. Quadro esse que marca a vida das mulheres negras e faveladas em escala nacional. A militarização da favela. As favelas e periferias enfrentam, para além dos vários problemas sociais, um problema central, porém absolutamente distinto dos encontrados em outros territórios da cidade: o controle armado dos grupos criminosos. O processo de militarização é predominante pelo modelo de polícia e pelos grupos que controlam esses territórios. Certamente, este é um problema que exige uma dupla atuação. Do lado da política, é preciso uma profunda reforma estrutural que desvincule a relação com o exército, desmilitarize, aposte na unidade e nas mudanças dos ciclos. Do lado das favelas e periferias, demanda-se uma política que possa unificar a soberania do conjunto do Estado, desarmar e desarticular o poder bélico dos grupos criminosos. Seja como for, a questão da militarização na favela é central e permanece com as UPPs, tendo em vista que a ocupação responde ao terror causado pelas chamadas incursões policiais, mas não responde ao poder das armas territoriais. A diminuição da força armada dos grupos criminosos, com uma política que tira desses grupos o poder da circulação das armas, acabou por apresentar uma realidade em que hoje as armas circulam na mão dos policiais. Pode-se dizer que há ainda um processo de militarização que substituiu a exibição ostensiva das armas, antes das mãos dos grupos dos criminosos e hoje nas mãos do braço armado ilegal do Estado, que possui o poder do uso da força. No ano de 2013, marcado pelas manifestações que aconteceram a partir do mês de junho, não apenas no Rio de Janeiro, mas nas principais cidades brasileiras, as ruas foram ocupadas e a truculência das polícias acabaram por ampliar a percepção da população sobre a atuação policial em todo o país. A frase "a polícia que reprime na avenida é a mesma que mata na favela", lançada pela Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, ou "no centro da cidade a bala de borracha, nas favelas a bala de verdade", simbolizam uma triste atuação das forças de segurança no estado do Rio de Janeiro. Para o antropólogo Paulo Jorge Ribeiro, a ação policial das manifestações de rua comprova que a exceção está sendo naturalizada. O Complexo da Maré, alvo de inúmeras operações sob justificativa da repressão ao tráfico de drogas e posterior implantação de uma UPP, é um bairro por várias vezes citado nesse trabalho. Seu entorno são os bairros de Bom Sucesso, Ramos, Caju e Ilha do Governador, que vivem no limiar dos confrontos. As 16 comunidades circunscritas ao bairro Maré vivenciam uma tragédia iminente. No dia a dia de escolas e postos de saúde, somente a permanência física de seus equipamentos, que são prédios públicos construídos ou em funcionamento, não soluciona ou não garante um atendimento de qualidade para os moradores. A Maré é um bairro de fácil acesso, dado que está situado às margens da Avenida Brasil e das linhas amarela e vermelha, vias de grande importância para o estado do Rio de Janeiro. Porém, há relatos de ausência de professores e médicos, por exemplo. No dia 24 de junho de 2014, o BOPE iniciou uma operação policial na Maré com o objetivo de dispersão e repressão ao tráfico. Na própria noite, as ações de polícia já levaram à morte de um morador, seguida pela lamentável morte do sargento do BOPE, Ednelson Jerônimo dos Santos Silva. O conflito durou a noite inteira e se arrastou ao longo da manhã do dia 25, finalizando oficialmente com um trágico saldo de 10 mortos. O policial do BOPE e mais 9 suspeitos de envolvimento com o tráfico da região. Porém, há veiculações na imprensa que apresentam um saldo de até 13 mortos. As investigações até a conclusão deste trabalho demonstram confronto entre os envolvidos, seguido de execuções sumárias, ainda que fossem noticiadas como resultado de confrontos armados entre policiais e traficantes. O legalmente previsto e regulamentado, já que no Brasil não há pena de morte, seria a condução dos suspeitos para a penitenciária. E, infelizmente, isso fortalece do Estado penal em relação ao qual é possível reivindicar mais uma vez. É o Estado penal criminalizando as populações pobres, acrescidas de características étnicas específicas. Há milhares de casos pelo Estado do Rio de Janeiro de pessoas que desaparecem e não retornam mais ao convívio familiar. Compreendendo a gravidade da temática, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, lançou uma campanha intitulada Os Desaparecidos da Democracia, Pessoas Reais, Vítimas Invisíveis. E eu finalizo essa leitura do livro e dissertação de Marielle, lendo a parte final da dissertação em que ela analisa vários grupos, vários coletivos e as formas de resistência que se organizam na favela contra a militarização. Foi também a partir do bloco Se Bens Que Dá que eu conheci a Marielle e muitos amigos da Favela da Maré. O bloco Se Bens Que Dá é fruto de algumas ações políticas realizadas por jovens da Maré, que levantavam a questão sobre a relação desigual da favela com a cidade. Como o ato público na Câmara Municipal há 10 exatos anos, quando, em abril de 2004, morreu Jaqueline, estudante da Faculdade de Economia da UERJ, mais uma vítima de uma operação policial na favela Baixa do Sapateiro. Além de ser um bloco carnavalesco no embalo, é um instrumento de luta política, cultural e educacional. O bloco foi criado em 2005, a partir da dificuldade de circulação interna de seus moradores, dadas as barreiras visíveis e invisíveis entre as diferentes comunidades da Maré. Outro objetivo era a vontade de interferir positivamente em sua realidade social, já que desde então é crescente a negação dos direitos aos moradores e crescem também os limites territoriais impostos pelas facções criminosas ou pelas operações policiais. No Carnaval de 2005, lá estava o bloco na rua. Já no primeiro desfile, ele se firmou como um importante movimento de resistência cultural e de contestação acerca da criminalização da pobreza e dos movimentos sociais, arregimentando moradores de todas as comunidades da Maré e simpatizantes de fora da favela. O desenrolar do desfile foi marcado por uma festa que foi se consolidando e crescendo exponencialmente aos gritos e chamadas. Vem pra rua, morador! Era uma alusão à fatídica frase entoada pelos veículos blindados, Caveirão, ao adentrarem a favela e entoarem a chamada do medo. Sai da rua, morador! Eu finalizo então essa leitura da Marielle, partilhando mais uma memória, mas uma memória já com a ausência da Marielle. No dia que a Marielle foi assassinada, eu estava morando no Rio de Janeiro, estava na Zona Sul, eu naquela época morava na Zona Norte, estava na Zona Sul do Rio, tomando uma cerveja, raramente saía de casa nas noites, mas naquela noite tinha cuidado, partilhado, minha mãe estava lá, meu companheiro podia cuidar da minha filha. Então, sentada num boteco, na Glória, uma pessoa faz um comentário assim quase trivial e aquilo me arrebata, né? Marielle Franco foi assassinada. Acho que era 9:30 da noite. E aquilo foi um susto gigantesco. É a imagem que ninguém queria. Ninguém queria ver essa imagem. Mas talvez alguns de nós temíamos essa imagem. Que um dia pudesse chegar uma represália, mas a gente não sabia que ela ia chegar assim. É, tão explícita, né? Numa área tão importante da cidade do Rio de Janeiro, tão central, né? Atrás da prefeitura, do lado da estação de metrô do Estácio. Então foi uma notícia completamente atordoada e em seguida eu escrevi para amigos para entender se aquilo era boato, se aquilo era verdade. E então se confirmou, aquilo era verdade. Então eu escrevi para alguns amigos, entrei em contato com amigos para confirmar aquilo. Isso é verdade, não é verdade, enfim. E foi uma noite difícil, uma noite muito de uma certa imobilidade também, o choque e imobilidade, de o que, que isso tudo explicitava, né? Do que isso tudo selava também, né? Dessas forças, do sucesso de um crime que com certeza vinha sendo arquitetado há muito tempo. Então, eu voltei para casa mais tarde, depois de passar na sede do partido ali na Lapa e encontrar aquela situação toda, né, de um luto, né, um luto coletivo e um choque, um susto, né, e já era perto de 1h da manhã quando eu fui embora e um táxi que eu peguei furou o pneu exatamente no lugar onde a Marielle foi assassinada. Naquela curva ali no Estácio, atrás da prefeitura, as luzes apagadas, né? Aqueles postes super altos estavam com as luzes apagadas. E aí, então, eu parei diante de tudo aquilo, né? Ainda tinha um carro de televisão, assim, indo embora. E muitos vidros quebrados, enfim, o pneu não furou por causa dos vidros, o pneu veio furando, acho que 2 quarteirões antes, assim. E de repente eu tava então naquele lugar, né? Eu saí, andei um pouco e pedi um outro táxi. E enquanto eu esperava, né? Lá longe, lá atrás da Floresta da Tijuca, se armava uma tempestade, um vento rápido. E essa então é uma das memórias que eu queria partilhar também sobre esse dia. Então, um pouco depois do assassinato da Marielle, também com a eleição desse governo fascista que está no poder, eu escrevi um texto, né, Feminismos Bastardos, Feminismos Tardios, Abortar o Estado Heteropatriarcal, inspirada na força da Marielle e nessas novas candidaturas de mulheres, né, negras e indígenas, tentando entender, né, de que forma a gente pode seguir pensando, né, organização política, cuidado, respeito entre as mulheres e uma democracia que só cresce quando, de fato, lida com seus próprios limites, né? Então, é nesse lugar que eu me situo hoje, um pouco junto e olhando essa tempestade que vem, desejando que a gente possa seguir compondo com as forças que transformam, né, esses poderes que oprimem.
Cris, agradeço demais a tua participação, a leitura, o compartilhamento das tuas memórias. E, como não podia ser diferente hoje, nós vamos finalizar esse episódio com a palavra de Marielle Franco.
Se tem um dado apresentado que nós estamos mais vulneráveis, precisa ter política pública voltada para essas mulheres.
Acho que o primeiro desafio é... Nós somos 6 vereadoras num ambiente de 51. Das 6, só somos 2 mulheres negras. E identificado mais com esse nosso campo, que vai entender a mulher negra como sujeito de direito, em alguma parte das pautas somos nós 2. Talvez nem sejamos as 2 nesse ponto de vista mais da esquerda, mais progressista no qual eu me encontro. Então, acho que vocalizar essa luta e colocar esse mandato que a gente está chamando desde o início, ainda do processo eleitoral, com um mote muito fundamentado nesse lugar do Ubuntu, do porque eu sou porque nós somos, de uma identidade e de um chamado a ocupar os espaços de poder. Se nós somos maioria na sociedade, mas estamos subrepresentadas, seja no processo da academia, seja no processo da cultura, seja no processo da medicina, mas também no processo da política, termos nós, mulheres negras, lá, pode objetivar uma incidência maior do debate da política. Então, são muitos desafios que o mandato está se colocando, né? Enfim.